quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Ror de Livros, loja de livros usados em Aveiro. Na Rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora de terça ao sábado, das 14 às 17. Ror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
Palavras de ouro para os nossos ouvidos, livrinhos com fartura a preços que podemos pagar sem ter de mendigar. Estou avariada, Jorge. Bom dia, bem-vindo.
Não me digas que estás avariada. Se estás avariada, o livro que eu vou falar é para ti. Não creio que seja. Mas...
Não foi o propósito, mas é uma boa ponte, porque hoje vais falar de burnout, não é?
Exatamente. É um livro que acabou de sair, ou saiu há poucos tempos, nem vi bem a data, mas é um livro recente, janeiro de 2021, portanto tem um ano, não está à venda nas lojas de livros usados, mas está nas novidades. Chama-se exatamente Burnout, e é muito virado para as mulheres, mas acho que se um homem ler não faz mal nenhum. Mas olha, antes de falar desse livro, eu gostava de dar uma notícia triste. Provavelmente alguns que nos ouvem já saberão disso, que morreu o padre Franklin, o padre Júlio Franklin, que era o parco de Canelas e de Fermelã. E porquê é que eu falo? Meu amigo, enfim, eu cresci em Estarreja, ele trabalhou em Estarreja desde que foi ornado, em 1977 até a final dos anos 80. Portanto, todos os jovens que cresceram em Estarreja foram marcados por ele, porque ele era uma pessoa fantástica, pegava na viola, tocava a viola. Nesse tempo havia bateria nas igrejas, ele tocava a bateria durante uma celebração. Era
a sério?
Sim.
Essa
sim,
eu nunca
sim,
testemunhei.
Exatamente. Nos anos 70, 80, na igreja de Santiago do Ida havia uma bateria e o padre Franklin que cantava, que entusiasmava os jovens, era capaz de sentar-se à bateria e tocar bateria durante num encontro de jovens ou até numa missa. E portanto, os que cresceram em Estarreja, como é o meu caso, ficaram marcados por eles, mas não é por causa disso que eu falo agora da morte do padre Franklin ontem, na sequência de complicações de Covid. Ele tinha 68 anos. É por cá de dias falamos aqui de um livro dele. Em outubro ou novembro, quando começava um novo ano litúrgico, portanto, antes daquela parte do Advento, antes de Natal, nós falamos de um livro de São Lucas. O padre Franklin tinha escrito um comentário ao Evangelho de São Lucas e nós falamos aqui desse livro. Ele tinha como projeto escrever um comentário a cada um dos evangelistas. Escreveu sobre São Marcos. No ano passado, há dois anos, no ano passado publicou aquele sobre São Lucas e agora estava a preparar, e penso que isso chegará a bom termo, porque as coisas estavam muito adiantadas, sobre o Evangelho de São Mateus e outro sobre o Evangelho de São João. Portanto, e nós na altura falamos aqui do Padre Franklin exatamente por causa desse livro. Pronto, é uma nota de saudade que deixo aqui pela morte dele ontem. Ele estava em Canelas e Fermelã, mas vivia, tinha casa em São Jacinto, as origens dele, e portanto o funeral vai ser na sexta-feira, às 11 horas em Canelas e depois às 15 em São Jacinto. Vamos então para o livro de hoje, que fala também de uma espécie de morte, que é o burnout, não é? Quando as pessoas ficam esgotadas, entram em exaustão, já não conseguem dar mais. Burnout quer dizer, é uma palavra que se usa muito nos termos, nos contextos empresariais ou nas empresas, mas também nas escolas ou nos contextos profissionais, quando uma pessoa fica esgotada por completo. Burnout quer dizer exatamente, na origem da palavra está burnout, quer dizer queimar por completo.
Portanto, queimadinhos de todo.
Exatamente.
É o que é.
Isso acontece, acho que toda a gente tem um bocadinho, pode passar por essas fases de burnout, que dizem os sintomas, tonturas, dor de cabeça, oscilações de humor, distúrbios de sono, dificuldades de concentração, problemas digestivos. Quem nunca passou por este. Agora, quando isto atinge e como é quando se entra num estado permanente disto, é que nós devemos procurar ajuda. Ou psicológica, ou uma terapia qualquer. Este livro, o que é que faz? É escrito por duas gêmeas, a Emily Nagoski e a Amélia Nagoski. São americanas. A Emily, já tinha escrito livros de autoajuda, principalmente da parte sexual, e a Amélia é maestrina. As duas juntaram-se e escreveram um livro sobre burnout, especificamente virado para mulheres. E agora, o homem ler isto fica a saber algumas coisas.
Porquê esse sorriso maroto? É o que eu ia perguntar.
Porque elas falam muito do porque eu pus-me a ler o livro, gostei muito. Aliás, eu cheguei a este livro por conselho de uma cliente, de uma leitora da Livraria Rua de Livros, que falou deste livro com entusiasmo e que eu tinha lido, e eu pus-me a ler exatamente pelo entusiasmo dela. E percebi que é um livro muito virado para as mulheres, para o poder das mulheres, para o corpo das mulheres, as questões femininas, as questões do patriarcado, portanto, da pressão masculina, histórica, cultural sobre as mulheres, quase com que as mulheres muitas vezes tenham opções que não dizem respeito àquilo que mais profundamente anseiam. Elas criam aqui uma figura dos dadores humanos, que se pode aplicar a qualquer pessoa, mas que se aplica muito à mulher, que tem que dar muito de si. A mulher dá muito mais, acho eu. Eu convivo com três mulheres em casa, com duas filhas e com a minha mulher, e sinto que seja lá qual for a causa, as mulheres são muito dadoras, dão muito de si no trabalho e trazem os problemas de trabalho para casa, dão muito de si na família, no fundo trazem dentro de si os filhos e depois ao longo da vida preocupam-se sempre com, parece que nunca deixaram de trazer os filhos dentro de si. E acho que o burnout acaba por cair mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Ou mesmo que caia, agora sou eu a tirar as conclusões que não são específicas deste livro, mesmo que caia em igual quantidade sobre os dois, o homem como que relativiza mais, como parece que só cai sobre o aspecto psíquico ou psicológico do homem, enquanto sobre a mulher cai sobre o corpo, cai sobre
a mente, as emoções, mente, não é? Em mais, várias dimensões. Olha, tu ias dizer há pouco, os homens que lerem este livro vão ficar a saber?
A saber um bocadinho como é que as mulheres sentem, e isso é que é muito importante, não é? Eu ao ler isto percebo um pouco mais a minha mulher, percebo muito mais algumas mulheres com quem lido, e por isso é que também me sinto autoajudado com este livro.
Obrigada, gêmeas.
Acho o livro tem como subtítulo o segredo para quebrar o ciclo de stress da mulher. É um livro para todas as mulheres que se sentem sobrecarregadas por aquilo que têm que fazer e que, ainda assim, temem não fazer o suficiente. Portanto, está sempre virado para as mulheres. Mas eu acho que não há mal nenhum num homem entrar aqui e ler.
Eu já percebi o teu sorriso maroto. É que tu começaste a entender um pouco mais sobre o universo feminino.
Sim,
e se as mulheres começarem a pôr em prática algumas sugestões que provavelmente vêm no livro, vai sobrar para os homens.
Vai sobrar, sim, sem dúvida. Olha, deixa-me ver se eu encontro aqui um bocadinho em como tem que sobrar, sem dúvida.
Tem de ser mais dividido tudo, não é, Jorge?
Tem que ser mais dividido tudo, e não é só essa questão, é a questão de nós vivermos numa sociedade que está marcada pela cultura patriarcal, ou diríamos machista. Há aqui um quadradinho, deixa-me ver se eu agora consigo encontrar, que eu acho que valeria muito a pena ler, sobre o porquê da magreza, da magreza como ideal de beleza. Tenho pena, não estou a conseguir encontrar.
Que não foi sempre assim, não é?
Pois não foi sempre assim, e no fundo é como é que é dizer, é uma espécie, eu gostava de ler porque no bocadinho
já
não,
vai, já
não é grande.
E, entretanto, enquanto procuras, eu vou partilhar aqui o nome do livro.
Sim, não é, o bocadinho não é grande, e eu acho que seria muito interessante percebermos, mas pronto, olha, se calhar vai ficar, pensava que até o tinha sinalizado. Bom, no fundo a ideia é esta. O ideal de magreza por parte da mulher é uma imposição pós-revolução industrial, mas uma imposição machista que vai contra as regras da... Encontrei. Vou ler um bocadinho. Penso que teremos tempo. Como afirma, porquê a magreza? Como afirma Naomi Wolf, uma cultura baseada na magreza feminina não é uma obsessão pela beleza feminina, mas uma obsessão pela obediência feminina. Corpos magros são corpos de mulheres que se portam bem. Como tantas normas tóxicas do século XXI, o ideal de magreza é uma derivação da Revolução Industrial. Antes, os padrões da beleza correspondiam a uma mulher mais redonda, mais carnuda, e isto porque só as mulheres ricas poderiam desfrutar de boa comida e da liberdade da desobrigação de trabalho braçal, o que lhes permitia irem acumulando as abundantes curvas femininas das mulheres dos quadros de Rubens. Mas no século XIX, com a ascensão da classe média, tornou-se chique um homem poder dar-se ao luxo de ter uma mulher demasiado frágil para trabalhar. Era um símbolo de estatuto, um indicador de riqueza, um homem ter uma esposa que não só não contribuía, como não podia contribuir para o rendimento do agregado. Delicada e frágil, tornaram-se atributos femininos muito apreciados. Isto está em total contradição com tudo o que a evolução queria que uma mulher fosse, robusta, forte, com saúde que lhe permitia conceber, gerar, dar à luz, amamentar e criar múltiplos filhos. E foi assim, minhas amigas, que surgiu o ideal da magreza no pressuposto básico que a mulher é a propriedade do homem, seu símbolo de estatuto. Causa patriarcado. Portanto, uma mulher frágil, delicada, é o símbolo do estatuto de um homem que...
E o horror, não é? Que esta tendência tem metido pelo mundo fora. Estou a lembrar-me de tantas jovens que perderam a vida deste ideal inatingível, não é?
Exatamente. Que é um ideal para agradar homens. Isto é um resumo da relação da mulher com o seu corpo e da
influência. E alimentado depois por todos.
Sim, para toda a sociedade, exatamente. Este livro é muito bom porque ajuda a...
E agora estamos pior, porque já não chega à magreza, tem de ser a juventude a par, não é?
Sim, exatamente. Estamos numa espiral de insatisfação da pessoa consigo própria. Este livro quer precisamente que as pessoas se sintam satisfeitas consigo próprias e que tenham uma saúde mental e corporal e física de ótimo nível. E por isso é muito interessante. Ajuda-nos a desfazer ideias feitas, ajuda-nos a ter um olhar crítico perante aquilo que nós consumimos todos os dias
Só por causa disso já vou comer dois pães com manteiga.
Bem, isso é a tua conclusão. Ajuda-nos a perceber, eu não diria que essa seria a conclusão que se podia tirar. Eu sei. Porque a conclusão que se podia tirar deste livro seria mais ou menos assim: a definição de um objetivo que nos alimenta o caminho e que é um objetivo que não me faz sentir frustrada ou frustrado, mas faz-me sentir bem comigo mesmo e faz com que a minha saúde mental cresça. Pode ser comer os dois pães com manteiga, ou até pode ser comer menos pão com manteiga e comer outra coisa qualquer.
Sem dúvida.
Tem que ser definido perante esse objetivo. Olha, em resumo...
Já não vai dar.
Ficamos por aqui. Então pronto, para a próxima vez ficamos com a curiosidade sobre... Eu ia perguntar qual era a primeira biblioteca da Europa... via antiga Biblioteca de Alexandria, fica a resposta para o próximo dia.
Qual a primeira biblioteca da Europa?
Fica para o próximo dia, já não vou começar por aí. Pronto, é um livro muito interessante, Burnout, de Emily Nagoski e Amélia Nagoski, para o segredo para quebrar o ciclo de stress da mulher. Aconselho a todas as mulheres e aconselho também a todos os homens.
Muito bem, Jorge, como sempre, muito obrigada, boa semana, até 2 a 8.
Cá estaremos com mais livros e outras coisas.
Sou mulher, contra mim o que vier é bem-vindo se trouxer igualdade e desalinho. Sou mulher, sem vergonha de vencer, eu aprendo ao viver e não mudo o meu caminho. Sei dizer o que quero e o prazer ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. Sou mulher e agarro o que vier, boca a boca sem esquecer.